querer opiniões negativas, eu boto as opiniões do Renato do Centro, do Vingador Colorado, do Fernandinho do Cavaco, essas coisas assim. Aí sim vai agradar. Exatamente.
Fala, Zeca. Não, ele não estava se referindo a ti, Zeca. Ele estava se referindo ao apresentador anterior. Pode ter certeza disso, porque eu estava ligado na Grenal desde antes. Você não falou nem mal, nem de bem de Inter, nem de Grêmio. Foi o apresentador anterior.
Se eu tivesse que falar uma coisa sobre... Se eu falei alguma coisa sobre o jogo do Grêmio contra o Santos, foi que o Carlos Vinícius e o Pavon salvaram a atuação do Castro. Simplesmente isso. 3-2... Não pode tomar 2 gols do Gabigol. Não pode. Parece que quando eu não tô aqui, esse povo não aparece. Sinomar.
Olá, boa noite. Aqui é Sinomar. Eu acho que a crítica é válida e são opiniões. Né? São opiniões. Tem uma verdade que é concreta. Né? Grêmio ganhou 3-2, ganhou 3-2. Não tem o que discutir. O Inter perdeu 2-0, perdeu. Agora são visões diferentes. Né? Qualquer um pode criticar. Porque para uns o Grêmio pode ter ganhado 3-2 e não ter jogado bem. Para outros pode ter jogado bem. Então vale a crítica. Vale a crítica, sim. Acho que qualquer um tem que ter seu ponto de vista. Ninguém é dono da verdade. E isso que é legal no programa. É poder escutar o que todos falam e tu aí também, né, como comunicador, também dá tua opinião. Isso é excelente, né? Por isso que nós escutamos o programa. Estou aqui há muito longe, estou aqui nos Estados Unidos, sempre estou escutando o programa e gosto muito dessa divergência e todos poder falar, né, a sua opinião. Mesmo que eu não concorde com algumas, e com outras eu concordo, como eu falei, são ponto de vista, né?
Mas eu não falei absolutamente nada. Mas eu não falei absolutamente nada. Se foi pro outro como... Ah! Se foi, então... Deixa quieto. O Grêmio só passou o sufoco por causa da vendida do terceiro reserva da lateral esquerda, que é uma carniça. Senhor Caio Paulista, nota 0... Também não gostei dele no jogo contra o Santos. Isso é verdade. Paulo Menezes já foi avisado ao técnico. Ele está vendo essa questão. Se o Gabigol jogasse no Palestina em um jogo contra o Grêmio, ele fazia um hat-trick. Será?
Será?
Já voltamos.
Grenal é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
É grátis, acesse o sul.com.br.
A Rádio Grenal é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
Quer ficar bem informado? As principais notícias do Jornal O Sul estão no Instagram. Siga @jornalosul e fique por dentro. Baixe o aplicativo da Rádio Grenal no seu celular. É grátis.
É grátis. Acesse osul.com.br.
Rádio Grenal.
O time está montado. Defesa, meio campo e ataque prontos para levar a você a melhor cobertura do dia a dia da dupla Grenal. Apita o árbitro. A bola está rolando para mais um clássico Grenal e na Rádio Grenal você não perde nenhum lance. Confira todos os detalhes, todas as informações e muito interatividade no dia a dia da dupla Grenal. Na Rádio Grenal, a bola nunca para de rolar. Apita o árbitro.
Com uma proposta de conteúdo inédita, a Rádio Grenal, emissora da Rede Pampa, é o maior gol de placa do rádio mundial. É a única emissora conhecida a falar somente de futebol, com foco no Grêmio e Internacional. Através de uma programação ao vivo nas 24 horas do dia. Transmitida por um elenco que mixa experientes comunicadores e jovens talentos. O conteúdo da Rádio Grenal envolve muita notícia, entrevistas, debates acirrados e a transmissão de todos os jogos da dupla Grenal pelas mais variadas mídias e com destaque para as plataformas das redes sociais, garantindo aos ouvintes e internautas uma participação ativa e constante. Há mais de 10 anos no mercado, a Rádio Grenal situa-se entre as mais ouvidas e respeitadas emissoras do Brasil, com importantes premiações e conquistas. Rádio Grenal, apaixonada por futebol. Rádio Grenal. Quem está com a bola agora na Rádio Grenal, comandando o time que traz as notícias e debates sobre Grêmio Internacional, é Zeca Filho. Rádio Grenal. Rádio Grenal, Boteco Grenal.
De volta com Boteco Grenal. 1h45, nós vamos até às 6 com o Boteco Grenal. Áudio aqui.
Boa noite, Zeca. Ô, velho, deixa eu te falar, os colorados aí que estão falando do pênalti em cima do Gabigol, pede pra explicar aquela manchete do Lucas Veríssimo dentro da área, que ele tira a estilo vôlei. O que que foi com lá?
É. É. Áudio.
Meu amado, tô aqui na madrugada indo trabalhar. Eu te amo, dê sua opinião, porque através dela e dos outros comunicadores é que a gente criou um amor muito grande pela Rádio Grenal. Tu é o cara, um abraço.
Valeu, querido doutor Fábio Costa. A dona Shirley.
Bom dia, Zeca. Pois é. Realmente não foi você que falou, foi o Nicolas Córdoba. Até eu tinha preparadinho aqui uma respostinha para ele, mas bem na hora ele estava trocando de turno, tu já estava entrando. Mas realmente o Nicolas, ele faz sempre assim, ele é acumulado, né? Ele faz isso aí sempre, ele desfeiteia o Grêmio. Ele diz que o Grêmio não joga nada, não tem time. Que talvez agora o Vila Santos entrando, talvez seja um pouquinho melhor que o que estão jogando. Aí o pessoal fica doido, né? E com razão. Ele é muito colorado. Não tem importância, cada um tem que ser o que é. Não é mesmo? A gente não tem nada a ver com o time de cada um. Mas né, quem está fazendo um programa não pode ser tão para um lado ou para o outro. Por isso que eu gosto de ti. Tu é maravilhoso. Tu não fala desse, fala daquele, bota defeito nesse, elogia todo mundo, critica como tem que criticar. Tá certo. Tu não tá aí de boneco, né? Tem que falar. Com certeza. E eu gosto muito do que tu fala. Tá? Um abraço, Zeca. Tchau.
É, eu não tô aqui de bonecão do poço. Tá maluco, tá doidão. É. Tô aqui pra opinar. E hoje, ontem no caso, o Castro foi salvo pelos gols do Carlos Vinícius e pelas assistências do Pavão. E pelo TT, por incrível que pareça. O TT. O herói improvável, o TT. Porque senão era um ponto na conta. A ameaça do rebaixamento ainda ia estar ali, ó, na bundinha do Grêmio. Então, a importância dessa vitória foi fundamental. A atuação foi boa? Não. Longe disso. Tomou 2 gols o Gabigol. Senhor Caio Paulista, olha, no meio do ano pode mandar de volta pro Palmeiras. Pode mandar de volta pro Palmeiras com direito a lacinho, com direito a tudo que tem direito. Pode mandar de volta. Mas o Pavon, o Carlos Vinícius e o TT são jogadores do Grêmio. Eu sei, foram eles que salvaram o dia do Castro hoje. Porque senão eu vinha pronto para criticar ele. Foram eles que salvaram. Pavon com 3 assistências, Carlos Vinícius com 2 gols e o TT com 1 gol da virada. Que eu tava prontinho. Olha, depois de ver que o Grêmio toma não 1, mas 2 gols do Gabigol, pelo amor de Deus, não dá não. Seu Joca.
Ô Zeca, mais uma vez rapidinho, olha, eu tava no programa do Fiorinho, que eu tava vendo o jogo do Flamengo no final ali, no meio do jogo, tá, e aí dei o meu pitaco, a minha fala foi pro programa dele, e o outro ouvinte tem razão, foi as críticas, quer dizer, as pessoas não têm noção de quem é quem mais. Então as suas raivinhas vão para cima de quem? Do cara que estudou jornalismo, o cara que vive de esporte, o cara que senta aí para nos orientar certas coisas que a gente não pega. Né? Então vem, com todo respeito aí, um Zé da esquina aí, e vem com a voz alterada. Tá de brincadeira. Aí tu já vê que quando fala assim, tem que, né? Eu vejo assim, sabe, Zeca? Então eu acho assim que a galera te conhece, cara. Tu conhece futebol. E eu disse, eu não vi ainda. Eu assisto há 13 anos a Rádio Grenal. Não vi uma pessoa como o Zeca, com tudo que ele conhece, que ele expõe, que essas gandalhazinhas aí não sabe nem o pinto do dedo. Não sabe nada. É, o Zeca tem muita paciência mesmo, hein, Zeca? Mas é isso, Zeca. Teu carro, deixa eles com raivinha.
Pavon e Bernabé nas laterais da Argentina na Copa, não tem jeito. Pavon e Bernabé repetindo Zanetti e Sorin? É isso? E aí a dupla Grenal vai à loucura. Ganha dinheiro a dar com... Pi! Que coisa linda ia ser, hein? Tô vendo agora aqui o primeiro gol do... Caio Paulista, ó. Se quiser voltar pro Palmeiras, pode ir, viu? Pode ir. Porque o Miguelito tava ali atento, só deu o passezinho pro Gabigol. O Grêmio conseguiu tomar 2 gols do Gabigol. Meu Deus do céu, tá louco. Marcos Pacheco, áudio.
Bom dia, Zeca. Aqui é o Marcos, da Zona Norte. Eu sei que tem na cabeça do treinador insistir com esse lateral esquerdo aí, horroroso, esse animal aí. O cara tenta tirar uma bola num contra-ataque ali, sendo ele o último defensor, né? Tirar a bola, dando uma janelinha, né? Perde a bola e toma o gol, né? E deixou o jogador de Santos na frente do Everton, né? Não, eu não sei o que tem na cabeça, né? O Grêmio contratar um animal desses, né? Pá, impressionante, cara, olha. Pá, só espero que mande embora esse cara aí, meu. Só espero que mande embora, cara. Que isso aí é uma nulidade, cara. Uma nulidade. Que jogadorzinho ruim, cara. Que jogadorzinho sem nenhuma qualidade. Nada. Esse é aquele seco de barba lá também, joga mal pra caramba. Ah, pelo amor de Deus. Feito, valeu.
Seco de barba? De quem tá te referindo? Seco de barba? Que coisa séria. Se não fosse Pavon, Carlos Vinícius. Por sinal, vamos aos gols do jogo. Até tô curioso. Ah, o Wagner Leonardo, sim, esse mesmo. Esse aí, acho que até agora tá esperando lá o acarajé em Salvador. Porque... haja coração, amigo. Haja coração. Haja coração, amigo. Até agora tô querendo entender o que que se passou. O que que se passou na cabeça desse cidadão na hora do gol do Bahia. Deixa eu ver aqui. Vamos ver uma coisa, eu queria achar os gols do jogo aqui. Ver se consigo rodar desse computador. Enquanto isso, Carlos Eduardo, 47 segundos.
Fala, Zeca Filho. Ô, Zeca Filho, agora é seriedade aí. Desculpa pelas brincadeiras aí. Ô, Zeca, tu falava do calendário, tu vê, né, se tu parar pra pensar, um turno do Campeonato Brasileiro aí foi em 3, 4 meses, né? Quer dizer, um turno do Campeonato Brasileiro foi quase um torneio. Se tu for analisar aí, e mais Copa do Brasil, Libertadores e Copa Sul-Americana, né? Mas tá bom, pra Inter e Grêmio aí, a gente vai passar a Copa do Mundo, não vai ficar na zona do rebaixamento aí. E opinião tem que ter, né, Zeca? Esse negócio aí da pessoa confrontar a opinião dos outros, eu acho que tu tem que dar a tua opinião, tu não tem que ficar criticando a opinião alheia.
É, K1, né? K1. Quer ficar bem informado sobre o dia a dia da dupla Grenal? Acesse o site radiogrenal.com.br. Daqui a pouco os gols de Grêmio 3, Santos 2, Apollo. Áudio.
Grande Zeca, bom dia, tudo bem? Aqui é o Apollo de Curitiba. Cara, olha, eu admiro muito o trabalho de vocês, o teu e dos outros teus colegas, porque na madrugada, meu amigo, aguentar essas malas aí que vêm criticar o trabalho e a opinião dos outros é complicado, cara. Você é comunicador e como tal, você tem que expor também a tua opinião, porque nós vivemos num país democrático até então, e quem não estiver satisfeito, cara, eu acredito que tem que fazer outra coisa na madrugada. Infelizmente, mas cara, segue em frente e não dá bola pra essas malas aí. Grande abraço, bom trabalho.
Valeu, Apollo. Também que o Grêmio gastou mais que o Inter está melhor no sentido de ter um elenco mais limitado. Ronaldo do Bairro Floresta. Valeu, Ronaldo. Boa noite a todos da Rádio Grenal. Quantos gols tem Carlos Vinícius esse ano e no Brasileirão? Abraço do Marcelo de Cascavel. Eu tinha visto essa informação, inclusive, o meu caro amigo de Cascavel. O Carlos Vinícius, pelo Grêmio, ele tem em 32 jogos, 16 gols e uma assistência na temporada. 9 gols. É o artilheiro do Campeonato Brasileiro da temporada 2026. Vamos ver se agora a gente consegue aqui. E perfeito. Perfeito. Já tô com os gols em mãos aqui, daqui a pouco. Um abraço, Caetano Cabral de Mairi, Bahia. 33 segundos.
Boa noite, rádio. Ô, Zeca.
Oi.
Só uma coisa, cara. Cara, se tiver que criticar só o Grêmio, cara, tem que parar com esse fanatismo, que é erradinho, cara. Parar com esse fanatismo, cara. E o teu time perdeu de 2-0 pro Vitória, cara. Podia ter sido goleado. O time é ruim, cara. Não tem goleiro. O Alan é ex-jogador. Não tem centroavante. Nós temos muito mais time que vocês, cara. Vai criticar o teu time que perdeu lá, só vejo tu criticar o Grêmio. Nelson de Canoas.
Eu tô incrédulo. Sinceramente, eu tô incrédulo. Que eu faço, gente? Que eu faço? Eu fui descoberto. Agora sou colorado. Eu fui descoberto. Socorro, gente. Eu fui descoberto. Fui descoberto. Virei colorado agora. Meu Deus do céu. Ah, se eles soubessem. Ô, Patinho, tá por aí, Patinho?
Tudo bem aí, guri?
Tudo tranquilo, Patinho. E essa agora, o que eu faço?
Pode perder, empatar ou ganhar.
Pode perder, empatar ou ganhar, tá certo.
Tudo naba.
Tudo naba. E o Patinho já diria também...
Tô exausto. Tu tá bem na cabeça? Não tá bem chapado.
Não... Não, isso aí é constante. Eric Melo. Eu tenho que rir mesmo. Eu tenho que rir pra não chorar, velho. Eu tenho que rir pra não chorar, que é cada coisa que eu vejo. Vamos então de Grêmio 3, Santos 2. Depois dessa, tem que rodar os gols pra galera gremista. Carlos Vinícius duas vezes e TT. Paulo César Carvalho contou assim.
A Muzinho entregou a bola pra Escobar, voltou pra Musa. Musa meteu no terror da grande área, desvio de cabeça, vai entrar, tá lá. Torcedor tricolor, bola no tumulto da grande área, onde tem que estar um centroavante de carteirinha, entre os zagueiros, para meter a bola para o fundo da rede. Tá aí o homem que o Ancelotti não teve coragem de levar para a Copa. Vinigol, de cabeça, como um centroavante sabe fazer, mata o goleiro Gabriel e manda a bola para o fundo da rede. Pro fundo da rede. Vem comigo, torcedor tricolor. 39 minutos de partida. Primeiro tempo, primeiro tempo do gol. Vini gol, o homem do gol anota. Um para o Grêmio, um também para o Santos. Justiça está sendo feita. Passa limpo, homem.
Para fazer pulsar a arena tricolor. Cruzamento frontal de Francis Amuso na perna esquerda, na entrada da grande área. Dentro da pequena área, Carlos Vinícius. De lado, de cabeça, de ombro, de nuca, da forma que dá, ele bota a bola na rede, e a bola foi fraquinha, mas foi morrer no fundo da rede para balançar a arena, balançar a rede da arena do Grêmio. O tricolor empata com o Vini gol. Eles têm Gabigol, nós temos Vini gol, Serginho!
Fazia horas já que o nosso centroavante estava precisando de mais um gol para ganhar confiança novamente. Agora, méritos nessa grande, grande gol do Grêmio, o Francis Amuso fez uma bela jogada, saiu lá do lado esquerdo, veio até aqui o lado direito, tabelou primeiro com o enamorado e fez um cruzamento na cabeça, na medida para o Carlos Vinícius fazer o empate do Grêmio. Rec.
Importante, Serginho, a reação do Grêmio rápida. Num cruzamento perfeito, uma cabeçada extraordinária. M-A-T-A-D-O-R. Matador Carlos Vinícius empata aqui. Fiorim.
Oitavo gol de Carlos Vinícius em 16 jogos do Campeonato Brasileiro. 15º em 32 partidas da temporada. 17º do Grêmio do Campeonato. Grêmio 15º com 19 pontos. À frente agora do Santos novamente pelo saldo de gols. E o Grêmio ainda, dependendo do seu resultado, pode subir mais 2 ou até 3 colocações em caso de vitória.
Carimbo gol, Jaziel.
Posição legal do matador, pode carimbar PC Carvalho, gol legal.
Lá vem o Grêmio pela ponta direita, Cristiano Pavon. Ele escapa, vai embora pro campo de ataque. Boa, Pavon trabalhou na perna esquerda, meteu no interior da grande área. Sobrou pro Vini, gol, bateu! Olha aqui pro PCzinho, Vini! Gol! Do Grêmio, do Grêmio, do Grêmio, do Grêmio! Pode vibrar, torcedor tricolor! Vini, Vini, Vini! Gol, 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 gol do Grêmio! De novo ele, quem tem centroavante de verdade não fica no prejuízo. Vinigol recebe a bola, ele não precisa de muita coisa, ele não precisa de muito espaço, ele não precisa jogar bonito, ele só precisa receber um passe para meter a bola para o fundo da rede. E aí de forma inapelável, cruzada, ela vai para o fundo da rede, o tricolor empata o jogo. Está tendo uma conferência lá no meio do campo, o Vinigol marca mais um, tomara que esteja valendo. Passa limpo, Ober.
Recuperação de bola e jogada construída pelo lado direito. Cristian Pavon em velocidade chegou no bico da grande área. De perna direita fez o cruzamento, fez o levantamento. E Carlos Vinícius, próximo à pequena área, dominou. Teve tempo de ajeitar com a perna esquerda para fuzilar o goleiro Gabriel Brazão. Para empatar o jogo na arena novamente. E repito, eles podem ter Gabigol. Nós temos o Vini Gol, Serginho.
É verdade, Ober. Vini Gol fazendo o segundo gol na partida. Esperemos só que o árbitro... Confirmado o gol. Gol confirmado, graças a Deus. Confirmado, o Grêmio empata. Uma bela jogada, um baita cruzamento do Pavon, Luiz Carlos Reck.
Ah, não. E um baita domínio, um matador. Se de um lado o Gabigol está iluminado, do outro fazendo esforço, porque o Gabigol ganhou 2 presentes. Agora, Vini Gol, ele faz mesmo. 2-2, Fiorim.
Grêmio marca o seu 18º gol, volta a ocupar a 15ª colocação, 9º gol de Vini da Pose em 16 jogos no Brasileirão, o 28º em 46 jogos pelo Grêmio. O Santos ameaçado 14, abaixo do tricolor, com 19 pontos, com saldo menos 4, sofre o 27º.
Carimba o gol, Gesiel!
Posição legal, pode carimbar PC Carvalho.
Está chegando para marcar o terceiro. Atenção, vai desencantar. TT recebeu, dominou, recolheu, bateu, entrou. Tá lá. Torcedor esperou você, TT! Foi pra uma rede cheia de peixes agora o TT! Recebe a bola na hora H, pra tirar da marcação, pra escolher o canto e jogar no canto direito inapelável do Gabriel Brazão. Tricolor tá na frente, olha aí TT, o torcedor tá te aplaudindo na arena. É só jogar um pouquinho de bola aqui no Brasil também. TT tá marcando o terceiro, o Grêmio agora tá na frente, aonde o Grêmio tem que estar. O Grêmio agora tá fora da zona de rebaixamento. Este é o tricolor que tem que dar a resposta para esse torcedor que está aqui na arena, que comparece.
cresce em grande número para ver o Grêmio vencer. E Tetê, tu tem que fazer isso aí, jogar futebol, recompensar cada centavo que colocaram na tua conta. Tetê, 3 para o Grêmio, 2 para o Santos, passa limpo, Ober.
Um roteiro digno de Stanley Kubrick, o iluminado Tetê. Ele que há tanto tempo não fazia um golzinho, ele que há tanto tempo não tinha oportunidade de fazer a Arena Pulsar, recebeu uma bola dentro da grande área e de perna esquerda, da forma que ele sempre soube fazer, botou a bola na bochecha da rede, pelo lado direito da goleira, defendida pelo goleiro Gabriel Brazão. Os iluminados tricolores, vira que vira, virou o Grêmio, Serginho!
Que seja o primeiro de muitos do TT com a camisa do Grêmio nessa volta dele, nesse retorno dele ao tricolor. Um grande passe do Pavon, novamente colocando o TT livre dentro da área ali, para fazer uma bela jogada e com o pé esquerdo chutar no canto esquerdo, fazer o primeiro. E daqui a pouco, depois, eu devo tomar uma microfonada na cabeça do Luiz Carlos Reck. Porque o TT entrou e fez o gol, né, Reck?
Não, e mérito de quem nunca desacreditou nele, Luiz Castro. O tão criticado Luiz Castro colocou o torcedor. Condenava no microfone do Israel Melo a entrada dele, mas ele foi lá e deu-lhe uma patada no canto. O bom goleiro Brazão não viu a cor da bola. Grêmio vira, virou! 3-2, senhorim!
Terceiro gol do TT em 23 jogos. TT não marcava desde o dia 15 de fevereiro, no empate com Juventude em 1-1, 19º gol do Grêmio no campeonato. Grêmio é 13º com 21 pontos. O Peixe agora é o primeiro ocupando a zona de rebaixamento. 17º colocado. Sofre o 28º gol.
Carimbo, gol, Gesiel Elias.
Pra quem tá na live da Grenal, o Oberher é craque demais. Citou o iluminado e o Tommy tá dizendo: pode carimbar PC Carvalho.
Tá aí o show dos gols de Grêmio 3, Santos 2. Narração de Paulo César Carvalho. E a referência ao iluminado veio muito bem, o Leonardo Oberher. Áudio.
Nossa, se nós olharmos o histórico aí de quem mais faz gol no Grêmio, eu acho que nos últimos anos é o Gabigol, hein? O Gabigol joga contra o Grêmio e faz gol. É impressionante.
E com os outros times, 34 segundos.
Opa, boa noite, irmão. Tava passando pra avisar que hoje é uma noite muito feliz pra todo torcedor palmeirense. Palmeiras quebrou um tabu de 16 anos de não vencer no Maracanã, o Flamengo. E hoje vencemos de 3-0.
Se quiser voltar,
apesar do chororô, porque um jogador exposto, o Palmeiras jogou concentrado e com eficiência. Um abraço.
Só por favor, torcedor do Palmeiras, não queira mandar o Abel Ferreira embora. Pelo amor de Deus, não cometam essa loucura. Não cometam essa loucura de mandar o Abel Ferreira embora. Vocês têm hoje à disposição, tu é do consulado do Palmeiras aqui no Rio Grande do Sul, Ricardo. Eu estendo essas minhas palavras para todo torcedor palmeirense. Não faça essa loucura de querer mandar o Abel Ferreira embora. Vocês têm um treinador. Um treinador. Talvez o melhor treinador hoje do futebol brasileiro. Que, como todo treinador, também vai ter as suas cacacas. Mas não vai deixar nunca de entregar. Não cometam essa. Não cometam essa cacaca de querer mandar o Abel embora. E se aventurar com Jorge Jesus ou qualquer outro treinador. Fiquem com o Abel. Porque o Abel ainda vai levar esse time do Palmeiras a muitos e muitos e muitos e muitos títulos ainda. Vai por mim. O Abel é um grande treinador. Grande treinador. Pode ter sua personalidade forte. Mas... fiquem com ele. Bom com ele, pior sem ele. Essa é a verdade. Sobre esse último áudio, o nosso amigo tá dizendo aqui que eu tenho que botar esse áudio aqui. Tá, peraí. Esse áudio.
Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco? Eu tô louco? Não, eu não tô louco! Eu não tô louco!
É bem por aí. Alexandre Algaier.
Boa noite. O recado do ouvinte de antes não foi pra ti. Quem dá uma opinião justa, não tem problema dar opinião. Porque se tu for justo pros dois lados, não tem problema nenhum. O problema é quando a pessoa é desleal na opinião. Ela analisa uma coisa se for pra um lado e de outro jeito se for pro outro lado. Porque quando o jornalista se diz isento, ele tem que analisar de forma isenta. Se quer analisar de forma identificada, tem que se identificar. Agora, se tu banca o isento e daí tu sempre critica quando é o Grêmio e sempre elogia quando é o Inter, daí é um comentário desleal, daí é covardia. E quem faz isso é o Nicolas Córdova. Ele sempre só critica o Grêmio e elogia o Inter. Ele avalia as coisas de dois pesos, duas medidas. E não tem nem coragem de assumir e se identificar como colorado. Quer fingir que é isento. Daí é até uma deslealdade, sabe? É falta de profissionalismo dele mesmo. Eu até não sei porque a Marjana mantém, assim, um jornalista que tem baixa qualidade, assim, tem pouco capacidade de trabalho mesmo. Eu até acho que essas reclamações tinham que chegar até a Marjana, né? Porque é ruim, assim. Então ele se identifica como colorado, porque bancar o isento assim, isso é deslealdade e falta de profissionalismo. Isso aí é ruim pra Rádio Grenal. Abraço, Alexandre de Sonopoto.
Olha, Alexandre, eu vou te dizer que todas as opiniões referentes aos profissionais da Rádio Grenal, eu acho que tu poderia muito bem encaminhar para a direção. Poderia muito bem encaminhar para a direção. Não vejo problema quanto a isso. Cada um sabe a verdade que faz. E se profissional A, B, X, Y, Z querem fazer isso, o problema é deles. Bom dia, Zeca. O Abel Ferreira que quer sair, ele já aceitou a proposta do Benfica. Joel Ferreira, da cidade de Porto, em Portugal, trabalha aqui no Porto Marítimo de Leixões, em Portugal. Abraço e sempre na escuta. Até onde eu sei, Marcos Silva é o novo técnico do Benfica. Não tem nada de Abel Ferreira, não. Então deixem o Abel Ferreira no Palmeiras, que tá bem. Ah, sim. 31 segundos.
Marcos Nitu. O Palmeiras será campeão de novo em 2026. Do jeito que tá jogando. O Flamengo não tá jogando nada. Pior time que tem. Eu acho que o Palmeiras campeão de novo, se Deus quiser. Uma boa noite para vocês. Deus te abençoe.
Valeu, querido. Um abraço. Eu acho que é por aí mesmo. Palmeiras tem grande chance de beliscar alguns títulos. Até quando? Eu não sei. Áudio.
Boa noite, Rádio Grenal. O que faz o treinador, meu Deus? O que ele quer com o Paulista, tá? Paulista aí. Mostra o guri da base jogar ali, no lugar dele. Qualquer outro cara, bota no lugar dele. O que ele quer com o Paulista aí?
This sound is processed by Stereo
Tool.
Go to stereotool.com.
Um abraço pra vocês, tudo aí, viu? Tudo da Rádio Grenal. Um abraço, fico com Deus.
Valeu, querido, um abraço. Só que o treinador não tinha o Pedro Gabriel suspenso pelo terceiro amarelo. E não tinha o Gabriel Mac também. Até por isso ele resolveu colocar um time bem diferente. Colocou o Caio Paulista. O Nene Blaut.
Bom dia, Zeca Filho. Tudo bom? Bom dia, Nene Blaut, Campo Bom. Zeca, é incrível como é que o treinador me deixa jogar o tal de Caio Paulista. Meu Deus, que jogador bom. E aquele Wagner Leonardo é pior ainda, cara. O Grêmio entra sempre com dois a menos em campo. Que jogador bem ruim esse Caio Paulista. Até o Vazabemba ali no Grêmio, que não tem condição. Ah, verdade, o Grêmio antes ali o jogo, cara, de novo, cara, ganhou de 3-2. Jogou razoavelmente bem, cara, mas é lutar pelos 45 pontos e deu. E levantar a mão pro céu pra agradecer. Ano perdido. Um forte grande abraço aí, Nene Plautica, pro Boni, cara. Tu é o cara da Grenal. Um abraço.
Caio Paulista só entrou porque o Pedro Gabriel tava suspenso, porque se o Pedro Gabriel tivesse à disposição, duvido que o Caio Paulista tivesse entrado. Duvido. Esse Caio Paulista aí, olha, time que quiser aí um lateral esquerdo, pode vir com tudo, que não vai ter problema nenhum em ser cedido. 29 segundos.
Zeca Manuel aqui de novo. Ô, meu, dá bola, cara. É isso que eles querem, entendeu? Que tu dê bola, entendeu? Que tu dê resposta. Não dá bola, cara. Tem que dar a tua opinião é importante, entendeu? Faz parte do programa, entendeu? Ô, meu, com o Coimbra, eles pegavam mais pesado, Zeca. Pega contigo, cara. Então, tem que melhorar, entendeu? Que aí eu saio de mão. Abraço.
Bom dia, Zeca. É, não deu 0-1. O Inter ganha um jogo bem e o Pezzolano já volta a jogar atacando. Não dá, tem que ser retrancado e no contra-ataque. Time fraco e sem carboneiro ainda, só leva na cabeça. O problema do Inter é botar o pezinho na forma, porque teve o domínio, entre aspas, mas não traduziu em chances. O Vitória foi muito mais eficaz. O Vitória aplicou a mesma tática que aplicou contra o Flamengo e contra o Inter. Jogou atrás, esperando o Inter, armou a Arapuca, saiu no contra-ataque e quando teve chance, converteu. Fez a mesma coisa que fez contra o Flamengo. Tá aí. Não souberam exatamente se entender o porquê, tá aí o resultado. Áudio.
Ô Zeca, agora tu levou um corintão do caramba. Né? É, tá incrédulo mesmo. Tá? E continua incrédulo. Porque tu não sabia que ele ia levar no barradão. Tá? Fica tranquilo. Exatamente. Porque tu não sabia que ele ia levar no barradão, tá? Fica tranquilo. Exatamente isso aí, Zeca. Ri à vontade. Porque quando o Falcão me levou lá, patchou pra ti. Tá? Eu tenho que ir porque é interessante. Tá? Então, assim, é Grenal, Grenal, então... Um abraço.
Valeu, querido. Não entendi nada. Bercai.
Oh, bom dia, meu amigo Zeca. Como é que tá? Bah, os caras estão mexendo aí, estão metendo a mão contigo aí, cara. Bah. Ô, Zeca, eu gosto do teu programa aí, o Leandro Bercai aqui de Montenegro. Estamos na ronda aí, até 7 horas da manhã. Vou te dizer uma coisa, pra começar... O nego velho tem que ser peitudo, tem que ser bagual, do saco roxo pra aguentar na madrugada, tá? Pra começar. Pra terminar, esses Nutelinha aí que não sabem nada, não tem nada que tá criticando e abrindo a boquinha pra falar umas neiras aí, tá? E vou te dizer uma coisa assim, ó, Zeca, se tu tá aí, o pessoal que tá aí, na Grenal aí, na rádio, é porque sabe das coisas. Então, vocês têm que falar, vocês têm que opinar, é isso aí. Vocês vivem disso aí, de comentário, de crítica construtiva e de análise, tá? Um abraço. Um baita programa aí, Zeca. E assim, ó, vou te dizer uma coisa. Hoje, o velho Castro se escapou de ir pra rua, hein? TT salvou ele. Bah, ô meu gurizinho, ele deve ter falado pro TT. Me salva hoje aí, que bar. Lá no Shakhtar, lá tu jogava e aqui tu não tá jogando nada, tá gordinho, tá metendo uma festinha aí na noite, tá gordinho, tá inchadinho, até tuas perninhas tá gordinha, Te mexe, gordinho, te mexe, vai lá, entra e faz. Cara, não tem como o cara pegar e fazer um meio campo com dois caras lentos. O Noriega e com o Pérez e dar certo. Não tem. O time tem que ser povoado meio campo pra poder ganhar jogo, cara. Olha esse time aí, ó. O Palmeiras tem um meio campo bom. Flamengo tem um meio campo bom. O Santos hoje tava dando um baile no Grêmio no meio campo. Tem que povoar meio campo. O jogo se ganha no meio campo. Essa é a minha opinião. Eu tô dizendo faz tempo que tem que povoar meio campo.
A questão não é povoar o meio campo. A questão é tu ter um camisa 10. Uma coisa que não se tem faz tempo. O Burteno tomará banho de mar amanhã, chuvas e muito. Vejam bem, Renê jogou no São José, tem 22 anos, craque. Mateuzinho e Ipiranga, ambos ganham 650 mil. Ou seja, um terço do Borré. Lamentável, cadê os olheiros? Saldanha da ilha de Taparica, valeu, Saldanha. Giovanni?
Fala, Zeca, como é que tá, garoto? Beleza. Zeca, lógico que todo radialista, todo comunicador tem que ter a sua opinião, lógico, isso é evidente, isso aí todo mundo sabe. Só que às vezes alguns torcedores, algumas pessoas não concordam, discordam, isso aí é do jogo. Tem muito jornalista que fala muita bobagem, hein? Isso aí a gente sabe que fala. E só que faltava o torcedor não poder falar também, né? Lógico que dentro da educação, mas tem muito jornalista que fala muita bobagem. E às vezes tem torcedor, ou tem ouvintes que não querem que seja criticado. Eu acho que nem tudo que o jornalista fala é correto, né? Até porque ninguém é Deus da verdade, né? Pode ser criticado, sim, eu creio que sim. Mas dentro da normalidade, sem agressão, tudo. E tu tá meio colorado mesmo, hein, Zeca? Bato, tô te estranhando, hein? Mas aquele meio de campo do Grêmio ali com o Nardoni e esse Pérez, meu Deus, cara. Meu Deus, se o Arthur não entra, Zeca. Se o Arthur não entra, pá, eu não sei o que seria do Grêmio hoje, hein, cara. Esse meio de campo não existe, não marca e não sai pro jogo. Tem essas duas falhas aí. Além de não marcar, ele ainda não sabe sair pro jogo. Sai, quando sai, sai lento pro jogo. Um abraço e vamos que vamos, Zé.
O meio-campo com o Léo Marreta e o... Com o Léo Marreta e o... E o Noriega não... É muito engessado esse meio-campo. Muito engessado. Muito engessado. Não tem saída de bola. Não tem aquela qualidade na saída de bola que normalmente é pra ter quando um... Mesmo se o time joga com três atacantes, tu tem que ter um primeiro volante, um segundo volante e um articulador. Tu tem que ter aquela saída um pouco mais qualificada. Não pode tu engessar o meio campo com dois primeiros volantes, que não tem capacidade de saída de bola. E não ter o bendito do articulador. Que o Grêmio não teve o bendito do articulador mais uma vez. Bright White não é esse jogador para ser o articulador, para ser o elo de ligação entre a defesa e o ataque. Não é, não é. O Bright hoje, para mim, ele vai ser reserva num primeiro momento para o Carlos Vinícius. Isso não é um demérito nenhum, tendo em vista a fase artilheira do Carlos Vinícius e tendo em vista também que o Bright White, quando entrou, e entrou muito bem. Não há demérito nenhum em ambos os casos. O problema todo, senhores, é que a gente sabe muito bem que todo time precisa ter um primeiro volante, um segundo volante, um articulador, um ponteiro direito, um ponteiro esquerdo e um centroavante. Se quer jogar com três atacantes. Se quer jogar com quatro no meio campo, dois volantes, dois meias, dois atacantes. Um segundo atacante e um centroavante. Se quer jogar com dois centroavantes, ok, ótimo. Não tem problema algum quanto a isso. Não há demérito em jogar com dois atacantes também. Não tem demérito nenhum. Tudo certo, beleza, tá show. O problema todo é que jogar com dois volantes, dois primeiros volantes, tu já engessa teu meio campo a partir daí. Tu jogar com um atacante que vem pra jogar de meio atacante, que não tenha o cacuete de ser aquele cara que prende mais a bola, que distribui o jogo, que não, que faz, que carteia ali no setor de meio campo. Tu não tem ninguém pra cartear o meio campo. Aí os ponteiros, Amuso e a namorada, tem que descer pra ser eles que vão cartear, e nem sempre eles vão ter a capacidade de cartear ali no setor. Tem que ter a contratação de um jogador pra esse setor no segundo semestre. Tem que ter a contratação desse jogador pro setor no segundo semestre. Tem que ter a manutenção do Arthur. Tem que ter mais o Thiaguinho tem que ter mais minutagem também, porque ele pode ser esse jogador, mas não pode dois primeiros volantes no setor de meio campo. O Xavier.
Olá, salve, salve, grande Zeca Filho e demais amigos e ouvintes da nossa Rádio Grenal. Zeca, não tenho mandado mensagem, mas tu sempre na escuta, porque tchê, é brabo ter que mandar uma mensagem pra falar do Grêmio. Mas o Grêmio continua pra mim com a mesma direção, a cabelada que fazia o nosso antigo presidente. Olha, não é fácil. E por hoje, né? Por hoje não, né? Por ontem, né, Zeca? Quase que o Grêmio consagra o Gabigol. Faltou muito pouco. Olha, o Grêmio ia botar o Gabigol de novo no ápice. Olha, Zeca, é brabo. É brabo. O Grêmio conseguiu a virada, mas o time do Grêmio não apresenta nada. Zeca, tamo junto. Aquele velho abraço e saudações tricolores do Xavier. Tamo junto, Zeca. Aquele abraço.
Nessas horas, Xavier, é melhor que não apresente nada, mas que consiga os resultados, do que apresentar tudo e na volta da Copa não apresentar absolutamente nada. É isso que eu acho. Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol.
Ouça a Rádio Grenal enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiogrenal.com.br. A Rádio Grenal é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação. A maior rede de emissoras FM do sul do país.
Muito bem. A gente segue por aqui pelo 999-19-4808. Carlos Pavão e Bernabé não pode ser comparado com Zanetti e Sorin. Estão jogando bem até no Grêmio Inter, mas essa comparação não pode ser feita. Escutei o fim ali. Não sei se foi por comparação mesmo. Não foi. É só tentando emular a alma de Zanetti e Sorin, Pavão e Bernabé. Eu sei que não vão chegar nem aos pés de Javier Zanetti e Juan Pablo Sorin. Dois laterais gigantes. O José Carlos aqui, áudio.
Bom dia, Zeca, amigos da Rádio Grenal. Aqui é o Carlos do bairro Santana. Me diz uma coisa, o que vocês estão sabendo aí da seleção do Uruguai querendo levar o treinador do Inter? Sabe de alguma coisa de concreto aí? Boa noite, obrigado, abraço em todos aí.
Outros detalhes da casca, né? Para que ela é indicada? É, nós já falamos, mas vale a pena até repetir, porque ela tem óleos naturais, composto bioativo, né? É um hidratante muito bom para a pele, né? E para as plantas não deixa de ser um aditivo, tipo um adubo, né? Então, ele é antioxidante quando a gente ferve e toma o chá, né? Ele é usado também como remover gorduras e sujeiras do nosso corpo. É dar uma limpeza, fazer uma limpeza no nosso corpo através. Agora, não comer o abacate que tiver aquela parte escura, quando ele começa a amadurecer. Então, quando vocês vão comprar abacate, vocês têm que, em primeiro lugar, dizer o seguinte: eu quero um abacate para hoje e quero um abacate para daqui 15 dias, 20 dias. Então, tu pega na mão, ele está amolecido, tu sabe que é para hoje. E quando tu cortas o abacate, tu tens que fazer o seguinte: tu pode deixar a semente ou tirar a semente, tá? A semente eu ralo, eu coloco, como eu já expliquei, né, anteriormente, eu coloco ela no forninho, ralada e tal, eu desidrato e depois eu guardo num vidro e coloco numa alimentação que eu estiver comendo, qualquer arroz ou qualquer outro grão. Muito bem. Quanto à casca, quanto ao abacate, à polpa, a gente não deve comer quando ela oxida, ela fica preta. E o abacate a gente não deve guardar na geladeira sem ter os cuidados. Por exemplo, se a gente não colocar um guardanapo úmido dentro, né, por cima, aonde a gente cortou, ele vai pretear. Então a gente coloca um papel desses, papel secamão, né, de cozinha, a gente coloca, umedece ele, coloca ali, emborca, vira o abacate para baixo, de modo que ele fica assentado em cima do corte, e a gente pode utilizar o abacate para outro dia, o dia seguinte, ou pode fazer uma vitamina com abacate. Agora, não usar de hipótese alguma nem mel e nem açúcar, porque aí nós estamos estragando tudo aquilo que os benefícios que ele tem. Por quê? Em primeiro lugar, porque o índice de glicose vai aumentar. Ele já tem caloria suficiente, né? E tem pessoas, por exemplo, né? Tem a pessoa, por exemplo, a moça está gestante, por exemplo, tá? Ou é lactante, né? E ele é contraindicado. Tem problema renal, por exemplo, tem crianças ou tem pessoas com problema renal, por exemplo, a creatinina está 2 pontos de alguma coisa, né? Então, a pessoa deve evitar o abacate, tá? Por quê? Porque ele tem uma ação diurética, até a folha do abacate é usada como diurético e pode sobrecarregar o rim, né? Então, a gente tem que ter certo cuidado quando se fala em abacate, ou a semente do abacate em especial, tá? É, problema renal, né? As pessoas que têm problema cardíaco severo, insuficiência cardíaca e tudo, devem evitar o abacate também. Se bem que assim, ó, ele contém treoleínas, ele contém ácidos graxos muito bons para baixar, inclusive, colesterol, triglicerídeos, etc. Então, o chá da casca do abacate, ele é preferencial, né? Aliás, existe um país que é usado muito abacate, né? Eu acho que o Norival conhece, né? Um país que mais usa abacate, Norival, tu conhece? Não? É o México. É o México. Eles têm um nome para abacate, né? Como é que eles chamam? É abacate com chips de quê? De milho. Tem um nome, né, para isso aí. Até tem um restaurante aqui em Porto Alegre que ele oferece isso, que é muito bom, né? É muito bom. Mas é uma fruta que eu que tem a folha, que tem o fruto em si. E tem propriedades, né, diuréticas, etc, tá? Tem pessoas que, quanto de abacate eu posso comer por dia, né? Bom, em primeiro lugar, a quantidade, né, tem calorias, tá? Tem 800 até 1000 quilocalorias. E a pessoa que está fazendo um regime, se comer um abacate, né? Por isso que a gente condena colocar açúcar e mel em cima, né? Bom, a recomendação é comer 1/4 até meio abacate médio por dia. São 3 ou 4 colheres de sopa. Aí, quando tu tá com a patroa em casa, tu divide, né? Tu come meio abacate e deixa para ela comer bem abacate. Então, aí fica bom, né? Se divide assim, né? Pega uma parte, como mamão também, né? Só que mamão dura mais até na refrigeração, etc. Mas o abacate, ele é um, ele bem usado, o abacate, sem botar alguma outra, algum outro adoçante, né? Ele é muito bom. Agora, tem um probleminha quem tem esteatose hepática, quem tem gordura no fígado, né? Aí vem a pergunta, ele deve comer, já que ele tem gorduras, a pessoa deve ingerir, quem tem esteatose hepática ou não e tal. Bom, como ele tem ácidos graxos, né, que são boas as gorduras,